fim do mundo em cueca.
A parte boa do cafuné do Marco, ele não tem unhas, portanto não arranha.
Não arranha as
cartas. Pois é, o meu cafuné não é agressivo.
Não é.
O meu cafuné.
Mas olha que eu gosto de cafuné com unhas.
Pois tu gostas, pois é. Pois é.
Lembra-me
pois é.
Das unhas da minha avó.
Não sei se gostei dessa frase. Mas.
O homem que mordeu o cão.
Não estava a contar com isso. Lembro das unhas da minha avó e ela cortava e eu guardava numa caixinha.
Sobre cafunés, e antes de eu título deste episódio.
Diz lá, Marco, desculpa.
Li um artigo que diz que os cães, quando se mexe dentro das orelhas deles, o efeito que dá é o mesmo de estar pedrado. Eles têm ali uma.
Ah, viajam.
Viajam. E eu já assisti as minhas cadelas de facto fazerem isso. A Flor, sobretudo, faz o seguinte som.
Claramente quem está a viajar, sim. Essa história das unhas lembra-me sempre um verso de uma música do Sérgio Godinho que diz: meu amor, eu gosto tanto da forma como tu gostas, mas por favor anda a buscar as tuas unhas às minhas costas.
Pois é, é verdade.
Enfim, vidas.
Vidas. Vou dizer o título então.
Diz.
Título deste episódio: fazendo um match com a chalupice.
Vasco.
Não, eu estou aberto. Estou aberto. Onde é que isto vai?
Já houve mais, alguns mais mirabolantes do que este, mas
sim,
também.
Eu aprecio sempre a tua vontade e a capacidade de juntar. Quando vês com miríades e panóplias e carroceiros.
Isso aí
eu digo não.
Cornucópias de histórias.
Bom, malta, eu vou ser sincero convosco antes de começar. Passas o seguinte: eu vou fazer 54 anos na segunda-feira. Eu não quero nada, eu não quero prendas, eu não vou fazer festa nem nada.
É o que todos dizem.
Estou demasiado cansado este ano. A melhor prenda que me podia sair era estar deitado sem pensar em rigorosamente nada. Epá, imenso trabalho por este julho fora. Mas repare no quê? Repare que o meu Instagram está com 970 mil pessoas. E o que eu pergunto é: caneco, então daqui até segunda-feira, dia 21 de julho, não se arranjam as 30 mil pessoas que faltam para eu chegar ao 1 milhão de pessoas no Instagram?
Vocês viram bem?
Repara, eu não quero muita coisa, só quero milhares de pessoas.
Deixem-me só encomendar isto aqui.
Uma coisa modesta.
Eu não quero presentes, eu estou cansado. Aquilo que eu quero é 1 milhão de pessoas que gostem de mim.
Eu achava simbolicamente bonito que no dia 21 de julho eu tivesse 1 milhão de pessoas no Instagram em vez das 970 mil que estão lá.
Olha, eu estava aqui a pensar.
É que são 30 mil ainda. Ainda é bastante gente.
Pois são, então não se arranja aí 30 mil.
Então não se arranja.
Mas queres tratar disso hoje ou na segunda?
Não sei se as pessoas. Até às 9 está a tratar.
Se as pessoas que não me seguem ainda, e eu pergunto porquê é que ainda não me seguem, não é? Se as pessoas que estão a ouvir isto e não me seguem, se quiserem seguir.
Deve ser a pessoa mais empática deste país.
Exatamente.
Pois é, pá.
Mas olha, eu estava a ouvir, tu queres descansar, nós podíamos oferecer-lhe uma anestesia geral.
Olha, excelente!
Que era aplicada aqui, não é?
Olha, aquilo é um soninho, olha,
um descanso. Ficava ali deitadinho.
Durante a emissão. O que é que tu achas?
Parabéns, Marco.
Parabéns, Marco. Tumba, uma injeção.
Entro anestesista.
Conta até 10.
Não sei quanto custa, mas podemos pedir.
Mas o anestesista, antes de te anestesiar, punha like, vou seguir.
Ah, claro. Sim. Isso é obrigatório. Mas lá está. Epá, é 970 mil. 30 mil? Então só resta 30 mil. Quanto é que falta daqui?
Olha, que
falta pouco. Falta 6
mil. E o que é que vais dar a esse milhão de pessoas? Em troca.
O que é que eu vou dar? Vou dar amor e trabalho. Trabalho não no sentido de lhes dar empregos, mas no sentido de lhes dar o meu trabalho. De lhes dar coisas muito interessantes. Bom, já.
E agora a rubrica de hoje era só isto.
Sim,
era
não tinha mais nada. Não
tenho faça
mais
like, nada.
Malta, não tenho mais nada. Não, já passaram por esta rubrica estranhas histórias de encontros de Tinder, mas creio que isto é a primeira vez. É daquelas coisas que eu nem sei como é que não acontece mais vezes. Deve acontecer, de certeza. Isto é mais uma história real, largada pelo rapaz a quem isto aconteceu no Reddit. E diz ele: há uns meses fiz match com uma miúda no Tinder. Tivemos uma conversa bastante normal. Nada de loucuras, mas a dada altura ela convida-me para irmos tomar um café e eu pensei, ok, fixe, pronto, encontramos-nos num café fofinho que há na nossa zona. Ela dá-me um abraço rápido e logo para começar ela diz-me: uau, tu ainda és mais bonito do que naquelas fotografias em que estás a fazer caminhadas. Isto seria uma reação incrível, porque há muita gente até que mete nas redes fotografias em que parece muito melhor do que é na realidade. Por isso, pá, a partir disso é uma coisa refrescante de ouvir, não é?
Claro.
Ainda és mais bonito do que nas fotografias. Em que estás a fazer. Não é caminhadas, é corridas. Em que estás a fazer corridas. Escreve ele a seguir. Ora, qual o problema? O problema é que eu nunca fiz uma única corrida na vida. Eu não corro. Eu nem sequer ando depressa.
Odiás.
Mas ela diz isto e eu assento que sigo a cabeça e solto um risinho. Continuamos a conversa, diz ele, e ela lá vai fazendo referência a coisas que para mim fazem zero sentido. Por exemplo, o teu cão é tão fofinho. Como é que disseste que ele se chama? Bentley? Não sei se vocês querem adivinhar o que ele escreve a seguir.
Não tenho cão.
Não tenho cão.
Certo. Eu não tenho nenhum cão, nunca tive, diz ele, nunca tive cães. E depois ela menciona uma conversa, diz ele, uma conversa que supostamente tivemos, em que eu lhe disse que cheguei a viver no Colorado. De novo, nunca lá vivi. O que eu acho extraordinário é a conversa está a avançar. Ele não está a reconhecer uma única coisa que ela lhe está a dizer, mas não desmancha. Ele está lá a ouvir, fica ali a ouvi-la falar de coisas que ele não faz ideia de onde vieram.
Era Tinder?
E vai fazendo risinhos, Tinder. Pois. Sim, sim. Então, como é fofinho? E ele sem cães. Pois. Diz ele: juro que cheguei a pensar que tinha sido acometido por amnésia, porque eu não fazia ideia de nada que ela me estava a dizer. Ou eu tinha perdido a memória, ou ela estava a referir-se a toda uma outra pessoa. E é então que, quando vou ali a meio do cappuccino, decido dizer a medo: olha, só para clarificar uma coisa, sabes como é que eu me chamo, certo? E ela responde: claro, és claro. O Jake. E ele escreve: meus amigos, não, eu não me chamo Jake.
Pois.
Ficamos a olhar um para o outro em silêncio, perplexo, durante uns sólidos 5 segundos.
E ele a pensar: digo que sim ou digo que não.
Até ela explodir a rir.
Ela trocou a pessoa.
Aparentemente ela andava a trocar mensagem no Tinder com dois tipos em simultâneo e achava que eu era o outro. A parte mais bizarra é que ela diz-me o seguinte: honestamente, havia um lado em mim que desconfiava que tu não eras o Jake. Só que eu estava a sentir que estava com uma ganda vibe na conversa e não conseguia parar.
Não me leves a mal, mas eu estava a sentir-me aqui bem.
Olha, mas correu bem.
Ele termina a dizer: terminámos os cafés, ainda a rir sobre tudo aquilo. E por estranho que pareça, meses depois, continuamos namorados.
Pumba!
Ah, lindo.
E para sempre estamos nos contactos do telemóvel dela como o tipo que não é o Jake.
Boa.
Isto é muito bom. Muito bom. Bom, tenho aqui um esplêndido espécime de Am I the Asshole, que é esse o nome do grupo onde pessoas deixam os seus desabafos sobre situações em que estão para lá dos seus limites da paciência, explodem com outras pessoas, mas depois não têm 100% de certeza de que não estejam elas a ser as bestas nesta equação. E lá vão elas então aqui procurar a validação de estranhos. Isto é das histórias de um casamento em desagregação mais desconcertantes e estranhas que eu já vi. Porque geralmente há traições, há sacanices,
há sogra.
Aqui há algo que eu nem sequer sei exatamente classificar o que é, mas que percebo perfeitamente que se torna desesperante. Bom, temos então uma senhora que começa por dizer o seguinte: o meu marido sempre foi um bocadinho tolo.
É um bom início.
O meu marido sempre foi um bocadinho tolo. Inventa nomes para objetos. Está continuamente a fazer sonzinhos e imitações. Dito assim, parece um tipo divertido e criativo, não é? Até aqui nada de grave. Eu percebo, quer dizer, percebo que sonzinhos e imitações está ali na fina linha de poder descambar, não é? Se não for usado com parcimónia. Mas vamos ver o que aconteceu. Diz ela: dados 8 meses a esta parte, esta maneira de ser dele agravou-se muito. Este caos de coisas que ele diz tornou-se uma presença constante nas nossas vidas e agora estou a sentir que é cada vez mais difícil viver com ele. Por exemplo, ele faz sempre trocadilhos com nomes de estabelecimentos. Quando temos de ir à Walgreens, a Walgreens é um supermercado de lá, da América, ele nunca diz Walgreens, diz sempre Eat Your Greens. Quando vamos a uma livraria Barnes & Noble, ele chama-lhe Shards & Gobbles. Epá, eu percebo que isto é irritante. Eu vou tentar arranjar equivalências portuguesas para isto, para terem uma ideia. Imaginem o que será viver com uma pessoa que se, pá, sei lá, chama a FNAC Rnac, e ao continente chama incontinente, e ao Pingo Doce chama Mingo Coice. Coisas destas. Eu percebo que isto deve amassar forte. Continuando o relato dela, ele tem entre 30 a 40 palavras inventadas para situações e coisas do cotidiano que ele insiste em usar em vez de usar as normais. Em vez de dizer sim, ele diz scuppers, com a subiu ascendente no fim. Deve ser... Em vez de dizer não, ele diz bing, com a subiu descendente no fim. E antes de dormir, em vez de dizer boa noite, ele diz bagaiaia. Este tipo é uma besta. Eu sou um tipo pacífico, mas consigo perceber a vontade de dar um banano neste cavalheiro. Porque eu acho que o que me vendeu em definitiva a ideia de que ele é uma besta foi ele dizer bagaiaia em vez de dizer boa noite. Porque bagaiaia é capaz de ser das palavras inventadas mais estupidamente irritantes que eu já ouvi na vida. E ela continua: ele está continuamente a fazer efeitozinhos sonoros esquisitos com a boca. Diz palavras aleatórias quando arrota. Quando arrota, diz garbage. Garbage significa lixo. Mas eu tenho de assumir aqui que eu aprecio dizer palavras sonoras durante.
É uma só, Marco, que tu dizes, não é?
E boss. Mas garbage parece uma boa palavra para dizer durante
uma
noite.
Olha, mas tu fazes isso à garbage. Frente da tua namorada a olhar para ela.
Não, tenta evitar.
Pois.
Garbage parece uma ótima palavra para dizer durante um arroto. Vou experimentar mais logo. Diz ela, ele também consegue sincronizar palavras com bufas.
Ai.
Por exemplo, enquanto a solta diz douchebag. Douchebag é um insulto muito usado na América. É o equivalente a besta, não é? Que é efetivamente é o que ele é. Para além disto, diz ela, ele inventa nomes para os nossos amigos. Nomes que ele usa até quando estamos com eles em voz baixa para só eu ouvir. O nosso casal amigo Pam e Will, para eles chamam-se Pig e Wig. É muito cansativo este tipo.
Ele quer ser abandonado.
Pig significa porco, não é? Wig significa peruca. Ela diz, eu sinto que atingi o meu ponto de saturação. A gota d'água foi anteontem. Estávamos na cama. Eu disse-lhe boa noite e ele, com uma voz super aguda, responde Bagaiaia! E eu passei-me completamente, diz ela. Mas como não? Pá, Bagaiaia já é uma palavra deplorável, ainda por cima com voz fininha. Eu não sei como é que ela não lhe deu uma chapada, sinceramente. Passei-me, diz ela, e gritei com ele, perguntando-lhe porque é que por uma vez ele não pode falar comigo de maneira normal. Ele riu-se, aproximou a cara dele da minha e disse Bagaiaia! E soltou um assobiozinho. Este é a personagem mais irritante que já passou por esta rubrica desde sempre.
Este tipo é desesperante. E ela não lhe fez nada.
Diz ela, ele fala com o nosso filho através desta linguagem estúpida e eu fico preocupada que isto vá confundir o processo normal de desenvolvimento de linguagem do miúdo. E imaginem, o nosso filho pode estar prestes a magoar-se com qualquer coisa e em vez do meu marido lhe dizer não ou anda cá, dispara um som ou uma palavra inventada qualquer, o miúdo ainda se magoa. Isto é terrível, imaginem. Capaz do miúdo querer brincar com tomadas elétricas. Este tipo, em vez de ir a correr dizer não, ainda se põe a dizer Galaluli! Galaluli! Diz ela, noutras situações da vida, o meu marido é normal. No trabalho, por exemplo. Ele trabalha em finanças e ao pé dos colegas é absolutamente profissional. Mas em casa é diferente e eu imploro-lhe que ele tem de parar. Eu não me importo se ele fizer estas coisas uma vez por outra, só pela brincadeira. Mas não pode estar a fazer sempre. Ele irritou-se comigo, diz-me que eu não percebo as piadas e que já não sou a pessoa divertida que era. E é verdade, diz ela, é verdade que eu fiquei mais irritável, fiquei mais avessa a ruídos parvos e mais preocupada desde que fui mãe. Alguém tem que carregar o peso da preocupação naquela casa, uma vez que uma das pessoas... Magaiaia! Ela diz ainda, eu estou tão cansada disto constantemente, eu só queria que ele se relacionasse comigo de forma adulta. E meses depois ela fez uma atualização da situação e é agridoce, reparem. Finalmente o meu marido admitiu em fazer uma análise psiquiátrica. Coisa que ele recusou durante meses. E isto é bom, não é? É um bom princípio. Não deu nada de errado, ele é apenas obsessivo. Foi-nos aconselhado que fizéssemos terapia de casal. Isso.
Mas ela não precisa.
Recusou fazer. Eu imagino a recusar fazer terapia de casal, virando-se para ela e dizendo
ai, que nervo.
Diz ela, portanto decidi acabar o casamento. Pus um ponto final a isto e agora estou lentamente a reconstruir a minha vida. Estou exausta, mas feliz por estar fora disto. Ele passou-se da cabeça e agora passa o tempo a insultar-me a mim e aos meus amigos mais próximos. Certamente, digo eu, chamando-lhes nomes tais como Billy Rang, Big Floop, Gogolorglo.
Mas isso soube-te bem agora.
Soube. Mas é muito irritante. Este tipo é muito irritante.
É, pá.